I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Este é podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá, bem-vindo. A semana acaba e isso já é sinónimo de novo episódio do Hollywood Express. Hoje, no podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, temos uma tripla sugestão para o streaming. Lisba Noir traz uma narrativa nova com Mina Hamani. A atriz espanhola contou à Catarina Rodrigues que adorou a experiência de filmar em Portugal e também com Pepe Rapazote, Paulo Pires e Teresa Tavares. Fechamos o programa com uma despedida, os rapichinhos dizem adeus e o Pedro Andrade esteve presente no último encontro do elenco de Rabo de Peixe com a imprensa. Mas começamos com o canto do cisne de Homelander. O fim da rodagem da quinta e última temporada de The Boys foi brutal. Quem o diz é Anthony Starr, numa entrevista cedida à Rádio Comercial.
Hollywood Express. Spotlight.
My power is absolute. At heights no one's even dreamed of. But I have a bigger destiny.
Oh, praise be. And what is it?
All right, let's get to work, yeah?
We think that Homelander is looking for the V1.
It's Fought's first iteration of Compound V.
If Homelander got his hands on some, he'd be immortal.
A 20 de maio, os super-heróis mais imorais e decadentes da televisão dizem adeus. É nesse dia que estreia o último episódio de The Boys, a série de super-heróis da Prime Video. A quinta e última temporada estreou esta semana no streaming e começa a contagem decrescente para o fim definitivo. The Boys entra para a história como um dos títulos mais sangrentos dos últimos anos. Ao longo de 4 temporadas, assistimos a uma contagem que ronda as 500 mortes. Sim, estamos a falar de super-heróis, mas com valores bem diferentes. E a série até teve de baixar o tom violento dos cómics. The Boys começou como banda desenhada. Garth Ennis e Derek Robertson criaram um grupo de pessoas com poderes especiais e a quem o poder subiu à cabeça e lhes corrompeu o espírito. Movido pela vingança, Butcher, um regular humano, declara guerra a estas super-pessoas que espalham morte à sua volta e seguem impunes. Butcher é interpretado por Carl Urban e a sua grande némesis é Homelander, uma sátira ao super-homem, papel interpretado por Anthony Starr. Os dois são os grandes catalisadores da amoralidade das personagens e remexem nos valores do espectador de forma intensa. Agora The Boys chega ao fim, contamos com Anthony Starr e o intérprete de A-Train para fazer uma reflexão sobre os últimos 7 anos. Tendo em conta que nenhum dos atores se conhecia quando começaram a trabalhar na série, Jesse T. Husher começa por contar que A-Train e Homelander estiveram sempre juntos numa dinâmica quase paternal. Esta relação turbulenta continua nesta quinta temporada, como nos contam Jesse e Anthony Starr. Como será que os dois se vão relacionar nos episódios finais?
We've been on a journey, like, honestly, together. It's like A-Train has been right there watching Homelander unravel from the very beginning. I feel like when we meet A-Train in the beginning, he's quite broken, you know, quite hopeless. Not at all who he thought he'd be in that position. And throughout the course of the show, we sort of see him fight to get out, you know, from under the boot of Homelander. And obviously that dynamic and that relationship changes with Homie not ever considering, you know, his position to be controlling at all. You know, like you said, he thinks he's being helpful. And then he realizes that, you know, people don't see him as that.
Well, yeah, and the other thing is you had problems with your ticker and addiction issues. Mm-hmm. Like, there's always been so many issues. So from Homie's perspective,
Yeah,
like,
you're
he's
making
giving you so many chances as well. Like, you know, because, you know, you're the athlete at the end of the career that doesn't want to give up, like, doesn't know what's next, and there's not many commentary jobs. And, like, you know, what am I going to do?
There's not many commentary jobs.
Yeah, there's only so many spots at ESPN. And, and so it's been a really interesting, turbulent ride for both of us.
Qual será o fim de Homelander? Este super-herói é o mais poderoso de todo o universo The Boys, mas de cabeça é o mais fraco. O seu foco é o poder e consegue conquistá-lo à força. Mas vai conseguir mantê-lo? Agora que parte da equipa anti-sups está presa, como é que Homelander vai dar uso a todo o poder que conquistou? Anthony Starr conta que vai continuar a fazer-se de vítima e a arranjar sarilhos com tudo e todos. É caso para dizer, prepare-se para uma temporada final caótica.
He's finally got everything he wanted, and it's still not enough. So, despite what's going on externally, internally, he's still in restless discontent, trying to figure out why everyone turns on him. He's the perpetual victim. So he's in a good spot to launch the season, to launch into the season in the way that we want him to, which is causing trouble.
Estas palavras foram gravadas em Roma, onde houve um derradeiro encontro entre a imprensa e o elenco. Anthony Starr foi confrontado com o fim de tudo. Homelander diz que a emoção maior vai ser quando o último episódio for transmitido. Ainda não se conseguiu focar na ideia de que tudo acabou. Se há 9 meses foi muito triste acabar a rodagem, agora foi bom encontrar toda a gente.
Everyone keeps using the word bittersweet, so I'm not going to. But what I will say is, It's 9 months ago we finished shooting, and it was pretty brutal finishing up in the winter in Canada. It was a really heavy winter, and now it's 9 months, a little bit of time passed, and it's actually really amazing to be. I mean, we're sitting in Rome, releasing the last thing of the show. It's just really exciting, to be honest. At the moment, it was very sad finishing. But also right now we're releasing the last season, and I'm really excited for everyone to see it. And then it'll be strange once it's all done and dusted, soup to nuts wrapped up. It'll be pretty strange then, but I can't forecast that yet emotionally.
The Boys, a temporada final, já está em exibição na Prime Video com Anthony Starr, Carl Urban, Jack Quaid, Jesse T. Husher, Erin Moriarty, Jensen Ackles, Jeffrey Dean Morgan e muito, muito mais. Será que vamos chorar na despedida? Dia 20 de maio veremos.
This is our last chance. The only thing we have left is hope.
That's beta male shit, bro. Noir, am I right?
Those who seek to destroy me.
The non-believers.
And backstabbers.
I offer oblivion.
You guys are friends?
You talk.
Hollywood Express.
Há um assassino à solta em Lisboa, pelo menos é isso que promete a nova série Lisbon Noir. A comercial conversou com Mina El Amani, que na série é Nour, uma inspetora espanhola intrigante e magnética que viaja até à capital portuguesa movida por um forte sentido de justiça. Muito entusiasmada por trabalhar em Portugal, Mina fala com a Catarina Rodrigues sobre a nova série e o gosto pelos desafios que a profissão exige.
Hollywood Express. Spotlight.
Um diplomata espanhol cai do topo do aqueduto das Águas Livres em Lisboa. Será um suicídio ou um homicídio isolado? A inspetora Nour viaja até Lisboa para ajudar a polícia judiciária a resolver este mistério e percebem que se trata de um serial killer à solta na cidade. Esta é Lisbon Noir, a nova aposta da ficção da TVI com a Prime Video. Esta série tem um elenco nacional de luxo, mas também internacional. Tivemos a oportunidade de conversar com Mina El Amani, que interpreta Nour, uma inspetora espanhola que Mina descreve como intrigante, magnética e justiceira.
Bueno, es una inspectora muy, muy fuerte, muy intrigante también. magnética, tampoco sabe lo que está pensando todo el rato, tampoco lo muestra. Yo creo que convive, ¿no?, con muchas preguntas en su cabeza y muy pocas respuestas. Y le encanta, ¿no?, tomar acción en la vida. Le encanta hacer el bien también a ella, es una persona muy justiciera.
Durante a conversa, Mina chega até a revelar que se identifica com a sua personagem.
Y en eso, por ejemplo, sí que me identifico yo con este personaje, ¿no? Como de querer encontrar un equilibrio, ¿no? Entre todas las personas y que todos se puedan sentir acompañados y protegidos, sobre todo.
A atriz mostrou entusiasmo em participar nesta série portuguesa e revelou o único obstáculo que sentiu durante as gravações.
Bueno, obviamente, el idioma, claro, también es importante, pero también me generaba mucha curiosidad e interés porque el personaje de Nur también le genera ese conflicto a veces, ¿no? Donde ella entiende las situaciones y lo que están diciendo, pero hay momentos en los que si una palabra te descoloca estás perdiendo el contexto, ¿no?, de la conversación. De hecho, ellos también, pues muchos hablan español o portuñol y quería como siempre cambiar al español y yo les decía que no porque también quería trabajar el oído. Y la primera semana fue un poco caos para mí, pero luego es verdad que como que lo iba entendiendo todo mucho mejor, el contexto, hay muchas palabras distintas obviamente, pero bueno, se entendía.
Mina viveu em Lisboa durante 3 meses, enquanto corriam as gravações da série, e ficou apaixonada pela cidade de Lisboa, descrevendo-a como preciosa.
También Lisboa es preciosa y cuando me dijeron que iba a trabajar por toda Lisboa, ¿no?, y que iba a ser un proyecto que no solo iba a ser en plató, sino que iba a ser a nivel exteriores, sí, me generó como mucha fascinación, la verdad. Era mi primera vez, así que mejor ir a Lisboa a rodar. Yo la verdad que he estado muy afortunada porque al final he estado casi 3 meses en Lisboa, donde ha sido mi casa, donde yo me levantaba y yo ya obrigada, yo llegaba a España.
Lisboa Noir é thriller intenso e Mina não tem dúvidas que o público vai adorar.
Eu acho que tem todos os elementos para atrair ao público. Tem thriller, tem suspense, uma história que o próprio espectador também vai descobrindo a raiz que lo van descubriendo os personagens. Tem muitas histórias paralelas também, não só com a trama principal. Que eu acho que a priori parece un idilio, tenían un idilio perfecto y se puso de una manera como muy, muy drástica, ¿no?, muy dramática. Entonces yo creo que va mezclando todo. Lo van a poder disfrutar y van a poder ver Lisboa, claro.
Sí, sí.
Todos los rincones de Lisboa, que son maravillosos.
No fin, a atriz expresó su fascínio por poder ir a otros países, observar la vida cotidiana, la cultura y la lenguaje.
Sí, sí, me encantaría. O sea, hay algo que de repente fusionas a nivel personal, a nivel interpretativo y a nivel social, que a mí me fascina, ¿no?, poder ir a otros países, observar la vida, ¿no?, y la cotidianidad, que es algo que me encanta, del ser humano en otros ámbitos, y con otro idioma, con otro lenguaje y con otra cultura. Y a mí es algo que me encantaría poder seguir trabajando.
Adoraría continuar a trabalhar em projetos internacionais que combinem elementos a nível pessoal, artístico e social. Um dos motivos por ter aceitado este projeto.
Pero sí, es algo que a mí me encanta y poder interpretar muchos personajes distintos y que también tengan un reto interpretativo, a lo mejor como puede ser el mero hecho de hablar otro idioma, ¿no? Porque yo me hubiese gustado como trabajarlo a lo mejor en otro contexto, como con un desarrollo igual lingüístico y eso hace también que esta profesión te dé la oportunidad de colocarte en lugares y situaciones que uno mismo ni siquiera se podría llegar a imaginar, ¿no?
Mina espera continuar a trabalhar no contexto internacional, mesmo com as barreiras linguísticas, e expressou o seu interesse por cinema autoral e o desejo de voltar a trabalhar com Portugal. Lisboa Noir está disponível a partir do dia 13 de abril no Prime Video e na TVI.
Dizem que Lisboa é feita de luz, mas também é feita de sombras. Como encontrar a verdade na escuridão?
Sabe, às vezes os demónios interiores têm muita força.
Outra vítima.
Não vai parar até ser apanhado.
Isto agora é pessoal.
Hollywood Express.
A série portuguesa mais bem-sucedida da Netflix está de volta para a despedida. O Pedro Andrade esteve à conversa com o elenco e o realizador de Rabo de Peixe.
Hollywood Express. Spotlight.
There is a house in New Orleans.
Faz 3 anos que levaram do Porto um contentor cheio de cocaína.
Só acaba quando eu descobri quem foi.
Ninguém quer, mas tem de ser. Chegou a altura de nos despedirmos dos nossos rapxinhos favoritos. Rap de Peixe termina com a terceira temporada, que arranca 3 anos depois da prisão do protagonista Eduardo, interpretado por José Condessa, e que volta com sede de vingança. Mas será que esse é um bom ponto de partida?
Acho que há uma noção muito grande nesta terceira temporada que o grupo é o mais importante, que a família é os amigos, são os amigos, até porque ele acabou por perder tudo no meio de todos os sonhos que tinha. Morre o tio, morre o pai, não consegue salvar ninguém, perde a própria casa. Então eu acho que para a vida eu não diria que a vingança seja o mais o caminho mais certo e melhor, mas se calhar baseando na outra parte da terceira temporada, que é rodear-se das pessoas certas.
E é essa sede de vingança que leva à criação do grupo Justiça da Noite, que torna os protagonistas numa espécie de super-heróis, ou melhor dizendo, anti-heróis, que querem devolver o poder àqueles que foram silenciados durante demasiado tempo. Mas nem sempre da melhor maneira o conseguem fazer, como explicou o realizador Augusto Fraga.
A segunda temporada, se é uma temporada de consequências, uma temporada em que eles estão separados, é uma temporada talvez mais escura. Esta terceira volta a recuperar muito do espírito da primeira, da união do grupo. Estão todos juntos sempre, com um objetivo comum. O objetivo agora é talvez fazer as coisas certas. Ou seja, é fazer as coisas certas das formas erradas. Eu acho que é um bocadinho o que acontece. Portanto, os objetivos são bons, eles é que não têm essa capacidade.
As intenções são boas, mas há coisas que não mudam, não é, Rodrigo? Ou devo dizer, Rafael?
Ele está diferente, ele tem, ou seja, mas continua o mesmo Rafael de sempre. Aborrece-se facilmente, e distrai-se também muito facilmente. Mas ele tem umas excelentes intenções na paternidade.
E em Rap de Peixe também temos líderes discretos, como explica a Helena Caldeira, a Silvia, que agora já é mãe e que tem outro sentido de urgência.
Ela é mãe agora e se calhar tenta escolher o que está moralmente mais certo, mas já... Há coisas que são do core e do grupo, e ela também gosta de pertencer, e é uma gaja de se arriscar.
Mas no final, o que vale mesmo é quem temos ao nosso lado, como explica André Leitão, que dá vida a Carlinhos.
Quando nos rodeamos das pessoas certas e das pessoas que nos querem bem, acho que nós conseguimos chegar mais longe. Acho que nós conseguimos chegar mais perto daquilo que são os nossos sonhos ou daquilo que são as nossas ambições. Porque temos pessoas que realmente estão sempre nós e que nos ajudam mesmo, que estão na nossa back, não é? E estes grupos de amigos mostraram ao longo destas 3 temporadas que estão mesmo na beca um dos outros, embora em alguns momentos
se tenham separado,
mas no fim do dia, e isso é nesta 3ª temporada, eles estão de mãos bem dadas e isso ajuda cada um deles a conseguir encarrilar-se na vida.
Mas quem não tem a vida encarrilada é a inspetora Paula Frias, interpretada por Maria João Bastos, e que chega a esta 3ª temporada com pouca fé na justiça que sempre defendeu.
Mantendo esse lado forte e esse lado decidido, acrescido dessa tal raiva, como eu disse, e dessa revolta, de facto mostra uma vulnerabilidade que nunca se viu na inspetora, uma fraqueza, uma falta de, ao mesmo tempo, de força. Eu acho que há muita dualidade e muitas camadas nesta personagem, nesta temporada. Ao mesmo tempo há uma falta de força e há um momento em que não há mais razão.
E é aqui que entra Ângelo Rodrigues, que dá vida ao namorado da inspetora Paula Frias.
É um jornalista inquieto que trabalha no jornal Açoriano Oriental. Ele tem um compromisso com a verdade. Ele quer muito descobrir quem é que são os intervenientes da Justiça da Noite. Ao mesmo tempo que tem a casa a ruir em casa. Passa a redundância. Portanto, uma relação que já viu melhores dias, que está emocionalmente desgastada, e o Pedro tenta encontrar algum norte na sua vida e na vida de ambos.
Na altura da despedida, Augusto Fraga entrega Rabo de Peixe ao mundo, cheio de orgulho.
Eu não mudava nada do que fizemos. Mesmo as coisas que fizemos mal foram importantes para aprender. Comecei a trabalhar Rabo de Peixe como um corredor de 100 metros que ia correr uma maratona. portanto, a correr com muita energia, a trabalhar com muita dedicação e um esforço a cada detalhe. E isso levou à exaustão, levou ao cansaço, mas também levou a que nós não conseguimos chegar onde eu queria. Mas tentamos mesmo. Portanto, eu acho que não mudava nada.
É isso mesmo, é a altura de se despedir dos Rapexinhos. A terceira e última temporada de Rap de Peixe já está disponível na Netflix.
Os ricos acham que podem decidir o nosso futuro. O nosso futuro começa hoje.
Sorte a tua.
A gente não tem medo. Somos rapazes.
Hollywood Express. Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade, Catarina Rodrigues e Mário Rui. Também já está disponível no Rayo. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.